As Bem-aventuranças, por Thomas Watson, adaptado, parte 8b. Satanás pode segurar um homem através de um só pecado específico. Almas impuras brincam com o pecado. Eles sentem prazer na injustiça, e por isso Deus permite que sejam aprisionados pelo erro, como se afirma em 2 Tessalonicenses 2:12. Este prazer pela injustiça mostra que a vontade está presa ao pecado. As escrituras trovejam contra o pecado, mas estes pecadores não temem este trovão. Pastores que são como Boanerges, vestidos do espírito de Elias, ainda que denunciem todas as maldições de Deus contra os pecados dos homens, contudo ainda assim eles não lhes dão a devida consideração. O pecado os engana e os justifica, dizendo que Deus não pode afinal exigir uma tal pureza de coração a pecadores. No entanto, é o que ele requer de fato, e o revelou de capa a capa na Bíblia. E esta resistência a crer no padrão de santidade e pureza que são exigidos por Deus em sua palavra é chamado pela Bíblia de coração mau de incredulidade, conforme se afirma em Hebreus 3:12. Este tipo de incredulidade é um tipo terrível, porque chama Deus de mentiroso quando ele afirma que devemos ser santos porque ele é santo. Aqueles que não creem nos mandamentos de Deus, que não se dispõem a honrá-los e a praticá-los, nunca o amarão verdadeiramente, porque somente os que têm os mandamentos de Cristo e que os guardam são verdadeiramente aqueles que o estão amando. Não admira, portanto, que haja mesmo entre os filhos de Deus não poucos que não lhe estejam amando de fato. A incredulidade endurece o coração e o torna hipócrita, e a falta de pureza do coração, produzida pela incredulidade, o expõe a se tornar um apóstata. Esta é a razão porque muitos que pareciam uma vez zelosos se encontram agora menosprezando os santos e justos caminhos do Senhor. Há uma antipatia entre um coração carnal e a santidade. Todo aquele que deprecia a pureza tem um coração impuro. Os carnais zombam daqueles que se esforçam para serem espirituais. Mas não é ordenado por Jesus, em Mateus 5:48, que sejamos perfeitos como Deus é perfeito? Muitos tentam obter esta pureza de coração, independentemente de serem batizados no Espírito Santo e de andarem nele. No entanto, é absolutamente impossível vencer o pecado sem ser santificado pelo Espírito Santo, porque é Ele quem retira de nós não somente as impurezas, como o nosso apego às coisas do mundo. Daí que se a pessoa não se consagrar inteiramente a Deus, ela nunca poderá experimentar esta pureza de coração que faz parte da santificação. Deus ama um coração quebrado, mas não um coração dividido, porque somente um coração sincero seguirá a Deus completamente. Um homem de coração sincero nunca agirá contra a sua consciência. Um coração puro é um coração que se conduz pela verdade e sabe que é possível haver iluminação sem santificação, como bem o exemplificam as vidas de Saul e Judas. Um homem pode reprimir e abandonar certos pecados, contudo não ter um coração puro, porque o coração puro detesta todos os pecados. Um homem pode reprimir o pecado pelo temor da penalidade, mas o de coração puro reprimirá o pecado por amor a Deus. Aqueles que protestam amar a Deus, mas que têm ainda suas mentes aprisionadas ao prazer das impurezas que Deus condena, não tem ainda um coração puro. Quando alguém chega a dizer com o salmista que odeia toda a vereda de falsidade, isto é realmente excelente, porque agora o amor ao pecado foi de fato crucificado, e isto é indicativo de que se alcançou um coração puro. O salmista diz no Salmo 119, 104: pelos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. Coração puro evita a aparência do mal, como se lê em 1 Tessalonicenses 5:22. O coração puro evita aquilo que pode ser interpretado como mal. O coração puro executa deveres santos de uma maneira santa. O coração puro terá uma vida pura, como se ordena em 2 Coríntios 7:1, onde lemos: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Onde há uma boa consciência, haverá uma conversação boa. Alguns bendizem a Deus, e eles têm bons corações, mas as suas vidas são más. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, e ainda não foi lavada da sua imundícia, como se afirma em Provérbios 30:12. Coração puro está tão apaixonado por pureza que nada pode desviá-lo disto. Deixe outros reprovarem a pureza e ele continuará amando a pureza. Ele sabe que se os cegos ridicularizarem um diamante, nem por isso o diamante terá menos valor pelo fato de estar sendo desprezado por aqueles que são cegos. Portanto, o puro de coração amará a santidade, ainda que os cegos espirituais a desprezem. Lembremos que é a pureza de coração que nos torna parecidos com Deus. A infelicidade de Adão consistiu em que ele aspirou ser como Deus em onisciência, mas nós devemos nos esforçar para sermos como Deus em santidade. Sermos a imagem de Deus consiste em termos santidade. E para aqueles que não têm esta imagem em santidade, Jesus dirá que não as conhece. Salmo 73:1 afirma que Deus é bom para com os puros de coração. Isto significa que ele terá prazer em manifestar sua bondade aos tais, como recompensa do seu esforço para agradá-lo, buscando viverem em sinceridade e em santidade. Tudo cooperará para o bem destes que amam verdadeiramente a Deus, porque são de coração puro e buscam guardar os seus mandamentos. É por isso que se diz que o puro de coração verá a Deus. Mas como atingiremos a pureza de coração? Isto é obtido pelo exercício das graças espirituais, especialmente pela prática da palavra de Deus, por se meditar frequentemente na palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos em João 15:3 o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E rogou ao Pai que os santificasse na verdade, como vemos em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A pureza de coração é obtida também por se orar para se ter tal pureza. Vejamos agora de que maneira os puros de coração verão a Deus. O puro de coração verá o puro Deus, e há uma visão dupla que os santos têm de Deus. Primeiro nesta vida, quer dizer, espiritualmente pelo olho da fé. A fé vê os atributos gloriosos de Deus na sua palavra. A fé vê Deus através das suas ordenações. Assim Moisés viu aquele que é invisível, como se afirma em Hebreus 11:27. Em segundo lugar, os santos verão a Deus na vida por vir. Nós veremos Deus como Ele é, conforme prometido em 1 João 3:2, na plenitude da sua glória, porque teremos corpos glorificados, não de carne e sangue, mas corpos celestiais apropriados para terem tal visão de Deus que é Espírito. Será, portanto, uma visão perfeita. Nós veremos o Rei na sua formosura, como se afirma em Isaías 33:17. Ali entenderemos por que é devido a total pureza e santidade a um Deus tão puro e glorioso. Não se trata, portanto, apenas de uma promessa de que os puros de coração verão a Deus, mas nesta promessa estão embutidas todas as consequências sagradas e espirituais que acompanharão este privilégio de poder ver a Deus como recompensa de ter se empenhado na purificação do coração contra todos os tipos de pecados. Aqueles que honraram a Deus deste modo neste mundo serão honrados e recompensados por Ele na glória. Porque se diz que bem-aventurados são estes que são puros de coração, porque eles verão a Deus. Como pode, então, uma pessoa estar confiante e segura de que verá a Deus se não tem tido tal pureza de coração aqui neste mundo? Jesus não disse que bem-aventurados são os que forem purificados dos seus corações no céu para poderem ver a Deus, mas que bem-aventurados são os que são puros de coração neste mundo, porque estes e somente estes podem ter a certeza de que verão a Deus no céu.